Boa noite! Tremendo aqui, igual vara verde. Acho que vara vermelha, né? Deus é maravilhoso, né? Na hora do louvor, o Idec falou aqui uma frase. Ele disse assim: sem Jesus, qualquer caminho serve. E eu ali parada, sem Jesus, qualquer caminho serve. É verdade. Mas com Jesus, só tem um caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. De fato, né? Existem vários caminhos, né? Mas nós temos somente um a seguir, que é Jesus. Boa noite. Boa noite você que está em casa. É uma alegria nós estarmos aqui. E aí eu lembrei de uma canção, pastor, que o senhor cantava. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Isso aí. E depois que o Idec falou essa frase, fiquei sentada ali, agradecendo a Deus pela igreja, por estar aqui, por sermos igrejas, não só por essa igreja, mas porque essa manhã eu estava meditando o apóstolo Paulo, né, que sofreu tanto, matou tanta gente, aquela coisa toda, perseguiu os cristãos, mas em um dado momento teve encontro com Jesus, e aí foi até Félix, teve aquelas oportunidades, né, de pregar o evangelho ainda preso, e eu fiquei pensando aquele naufrágio, né, que teve, tantos homens ali, mas em nenhum momento ele perdeu a fé, né? E eu fiquei me colocando no lugar dele, naquele barco. Depois você lê Atos, a partir de 21, 22, 24, e vai lendo ali. E ali o Senhor fala com ele que nenhuma pessoa daquele barco iria se perder. Ninguém vai se perder da nossa família. Ninguém. Nem meus filhos, nem seus filhos, ninguém vai se perder. Porque se nós estamos no barco e se nós estamos em Jesus no barco, quem está conosco não vai se perder, em nome de Jesus. E eu estava ali olhando a igreja, falei, meu Deus, né? Claro que cada um tem seus motivos, tarefas, mas talvez você está em casa, não veio, não sei o porquê, poderia ter vindo, talvez, eu falo isso com amor, mas como é bom a gente estar aqui. E aí eu agradeci a Deus pela vida do apóstolo Paulo, não só dele, né, de tantos outros, mas veio ele no meu coração porque foi ele que eu estudei hoje pela manhã. Porque essa Bíblia está aqui porque o Senhor inspirou alguém, inspirou vários homens. Jesus morreu por nós, tudo isso é verdade. E se nós estamos aqui, nós somos a igreja do Senhor. E eu fiquei ele me sentindo tão feliz e grata a Deus por isso, porque nós somos igreja. E todas as perseguições que eles sofreram, nós devemos sofrer também. Mas a questão é que nós estamos com Cristo no barco. Amém? Amém. Amém. Meu Deus, está ligado aqui? Ah, ixi, já até passei. Aí. E o tema da nossa palavra é abraça a coluna e baba. Quem conhece a história já imagina que é Davi, né, que fez isso. E eu, quando veio esse texto no meu coração, lá em 1 Samuel, eu fiquei, Senhor, abraça a coluna e baba, né? Por que isso? A estratégia que este homem teve. Não vou aqui entrar nos detalhes antes dessa situação, porque a gente sabe que Davi ele estava sendo perseguido por Saul e ele comete alguns erros, né? Mas ele chega neste lugar, no versículo 10, deixa eu chegar aqui para você. Isso, 1 Samuel, aqui só estão os versículos 12 e 13, mas eu quero ler com você. 1 Samuel 21. A partir do versículo 10 até o 15. Davi foge para Aques, rei de Gate. Aí eu perguntei, para que Davi foi para aquele lugar? Terra de filisteus, onde aquele geteu gigante, né? Era dessa terra aqui. E Davi vai procurar refúgio, porque estava sendo perseguido. E diz assim o versículo 10. Naquele dia, Davi se levantou, fugiu de Saul e foi encontrar-se com Aques, rei de Gate. Mas os servos de Aques lhe perguntaram, este não é Davi, o rei da terra? Não era sobre ele que cantavam nas danças, dizendo, Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares? Davi pensou muito nessas palavras e teve muito medo de Aques, rei de Gate. Por isso, mudou de atitude, em outras versões diz, se contrafez, na presença deles e fingiu-se de louco. Ele riscava os portões, em outras traduções diz que ele abraçava as colunas e deixava correr a saliva pela barba. Esse ato de escorrer saliva pela barba era um ato totalmente indigno naquela época. Então, Aques disse aos seus servos, vedes que este homem está louco. Por que o trouxestes a mim? Será que me faltam loucos para que o trouxesses diante de mim para fazer loucuras? Ele entrará na minha casa? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por este momento, por tudo que já aconteceu tão lindo aqui na sua casa, Pai. Obrigada por nós estarmos aqui e termos o privilégio de aqui estar. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esses dois versículos... Eu não estou na Wake, então se de repente eu descer, sabe? Porque na Wake eu desço, eu vou ali, então aqui eu tenho que ficar aqui paradinha, né? Davi pensou muito nessas palavras e teve muito medo de Aques, rei de Gate. Por isso, mudou de atitude, então, como eu falei, se contrafez na presença deles e fingiu-se de louco. Aí ele riscava os portões e deixava correr a saliva pela sua barba. Mas antes disso, eu quero te fazer algumas perguntas. O que sai da sua boca em tempo de medo? No tempo do medo, o que é que tem saído da sua boca? O que você anuncia no tempo do medo? O medo chega para todos nós. O medo nos convida a viver na impropriedade. Não atribuímos sentido. Deixamos que os outros e as circunstâncias o atribuam. Nos alienamos de nós mesmos. E aqui eu quero parar para conversar com você sobre isso. Algumas situações podem acontecer e acontecem que faz com que você perca até os sentidos. Você não sabe como agir. De repente, você está caminhando na sua vida, algo acontece que você não esperava e traz medo. Você tem medo do que pode acontecer, você tem medo do que, o que vão falar, você não sabe o que fazer, de repente, um assalto está acontecendo, eu não sei, uma circunstância que te causa medo. E aqui essa frase diz, deixamos que os outros e as circunstâncias atribuam, nos alienamos de nós mesmos. Ou seja, nós começamos a perder os sentidos, porque o medo está falando mais alto. O que é que você fala nessa hora? Para quem que você fala nessa hora? E aí nós voltamos aqui no texto. Davi, ele vai buscar refúgio nessa cidade, pastor. E quando ele chega, você imagina, nos filmes, né, mostra o rei e os soldados assim em volta, né? Mas a gente não sabe como estava o cenário, mas vamos imaginar este cenário. E ele chega ali diante daquele rei, o rei Aques, e quando ele pensa que ele vai ter uma resposta, uma proteção que ele imaginou na sua cabecinha, o cenário se muda, se modifica totalmente ali naquele lugar, Giovana. Você se coloca no lugar de Davi? Você está ali procurando proteção e, de repente, tudo muda. Eis que Davi tem uma grande e brilhante ideia. E a ideia que ele teve, eu acho, como eu falei para você, dessa tradução, se contrafez. Ele não queria fazer, mas ele teve que fazer. Por quê? Foi a saída que ele encontrou, foi a estratégia que lhe veio à mente. E ele começa a abraçar colunas, a arriscar as paredes e começa a babar. Em alguns textos, a gente vai entender que o rei entendeu de fato que ele estava louco quando viu a barba sendo molhada pela baba. Porque isso era um ato muito indigno naquela época. E aí ele faz essa. Ele fala desse jeito: eu quero mais um louco no meu cenário aqui, eu não quero mais um outro louco. Mas essa foi a estratégia que Davi encontrou. E por conta desse livramento, porque ele foi livre da morte nesse momento, Davi escreve o Salmo 34 e o Salmo 56. E você depois vai ler em casa, Salmo 34, e vai entender o livramento e o coração de Davi e o temor que ele estava nesse momento. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a estratégia que você tem tido em meio a situações assim, de medo? Talvez o desemprego, talvez uma doença na sua família, talvez alguém que está procurando um outro caminho. Eu não sei qual é o medo que, de repente, está batendo na sua porta, você que está em casa. Mas qual é a estratégia que você está tendo diante desse medo? Nós não podemos tirar simplesmente uma estratégia daquilo que eu acho que é legal ou que é certo. Nós, os cristãos, somos fundamentados em algo, e é a palavra de Deus. É da palavra de Deus que nós temos que tirar as estratégias. O que sai da sua boca, por que eu coloquei mente ali? Porque aquilo que está depositado na sua mente é que vai sair da sua boca. É aquilo que entra pela sua boca que vai ficar depositado no seu coração. O que é que será que você fala diante do seu filho que chega em casa de repente embriagado? Será que você no dia seguinte prepara uma linda mesa de café para ele? Ou será que você espragueja, fala mal, o que sai da sua boca? E aí, eu peguei a palavra medo no hebraico, que é pahad, pahad. E nós temos três letras. As três letras, no hebraico, a gente escreve da direita para a esquerda. Então, a primeira letra que tem ali é onde está ali a boca, né? É a letra pei. No hebraico, cada letrinha representa um número e um significado. Por isso, eu amo estudar o hebraico para a gente entender algumas coisas. Letra pei, boca. Olha só, a palavra medo, pahad, em hebraico. Ela é composta de a letra pei, que é boca. Você percebe que ela parece uma boquinha. Hoje nem tanto, né? Mas antigamente, até ela chegar nesse formato, ela lembrava uma boca. A letra do meio, het, parece uma cerquinha, não é? E ela significa exatamente isso, cerca, abrigo. E a última letra é a dalet, que parece um portal, é uma porta. Agora, para pensar. Boca, cerca, abrigo e porta. A palavra medo. Aquilo que entra pela sua boca, aquilo que sai da sua boca, ou aquilo que entra pode contaminar você ou pode te dar segurança. Depende aonde você está fundamentado, da onde você está tirando o alimento. Então, de novo, aquilo que entra pela sua boca ou que sai vai determinar em que local você está. Veja bem, ali fala cerca e abrigo. Você pode escolher um local de prisão ou você pode escolher abrigo. Se você busca o Senhor na palavra e pratica a palavra, você terá abrigo, segurança. Mas se, como Ideque falou aqui, se você não tem Jesus e qualquer caminho serve, pode ter certeza que você vai estar aprisionado no medo. E é isso que o diabo faz. Tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que entra, todas as informações que vêm até você, dependendo de onde você tira, você vai ficar seguro ou um prisioneiro. E ali tem uma frase, a palavra que sai da nossa boca pode nos levar a atravessar um portal dimensional de medo ou de segurança. Isso é extraordinário. Quantas pessoas, é porque eu não vou nem entrar na síndrome do pânico, Pan é um deus da mitologia grega. E aí, às vezes, entenda, pessoas no nosso meio com síndrome do Deus Pan. Essa é a origem da palavra pânico. Mas nós que somos cristãos, e se você está sendo acometido disso, hoje é o dia da sua cura. Porque a sua mente tem que estar inserida na palavra de Deus. Aquilo que você declara precisa estar em conformidade com a palavra de Deus. E o que mais você escuta nessa igreja é isso. Ah, mas só fala de fé. Sim. Porque se eu creio na palavra de Deus, é isso que vai me dar segurança, é isso que vai me levar para o caminho certo. E nós estamos vivendo num mundo, no maligno. As coisas aí fora estão de mal a pior. E o pastor Hélio sempre fala sobre isso. Pastor Marcelo, todos os pastores aqui, que aqui vêm, sempre falando a mesma coisa. A palavra fala sobre isso. Qual é a sua postura na sua escola, na faculdade, no seu trabalho, na sua casa? Aqui é muito lindo. Aqui a gente consegue, quando eu falo a gente, não somos nós, né? Mas tem muita gente representando um cristianismo que não está pautado na palavra. Trazer uma pessoa aqui, nada contra os coaches, né? Mas trazer uma pessoa eloquente aqui, colocar aqui uma banda, músicos que saibam tocar, ler em partitura, não precisa de play, os meninos aqui tocando qualquer nota, e botar uma cantora aqui, vai, o seu coração vai ficar sensibilizado, porque vai ser lindo o som, uma voz linda. Mas será que tem unção? Colocar aqui um homem eloquente, lendo um texto e falando desse jeito e tal, pode fazer você se arrepiar, mas tem unção? Nós precisamos entender o que entra e fica depositado no meu coração. Precisamos ter discernimento e ser livre do medo. Davi, naquele momento, quando ele percebe aquela situação, gente, como eu gosto dessa palavra, talvez você vá ouvir isso 10 vezes aqui essa noite, ele se contrafez. Nós que somos cristãos, muitas das vezes temos que nos contrafazer. É um filho que entra, que chega. Ontem, se o Mateus estiver ouvindo, meu filho, eu te amo. Eu falo para ele me ouvir. Ele falou algo para mim ontem, que eu perguntei, Mateus ainda não está com Jesus, ainda. E eu perguntei, filho, você está procurando uma igreja aí? Ah, não, mãe, eu não quero mais ir à igreja. Eu, é mesmo, Mateus? É, não acredito em nada que está escrito na Bíblia. Eu falei, é mesmo? Dessa parte eu não sabia. Eu falei, então tá, eu vou orar por você. Ah, mãe, tudo é a mesma coisa. E essa é a mentira que o diabo está colocando nos nossos jovens aí, não só nos jovens, tá? E nós precisamos estar fundamentado. Quando fala fundamentado, é conhecer a palavra. Tem que decorar versículo? Tem também. Você precisa estar preparado. Bota na geladeira. Acorda de manhãzinha e coloca lá na sua geladeira um versículo. No dia seguinte, bota outro. Você precisa estar alimentado da palavra de Deus, senão qualquer lugar vai servir para você. Sinto te dizer. E eu e você precisamos comer da palavra. Eu fico admirado quando eu leio. Os apóstolos pregavam que as pessoas caíam até da janela quando aquele jovem caiu. Quantas horas eles passavam ali em pé? Ou às vezes no deserto ouvindo Jesus e os apóstolos pregarem. E a gente não pode ficar 1 hora e meia na igreja? Aí eu vou falar. Eu saio do louvor, desço e fico batendo papo lá embaixo. Ou quem não é do louvor, seja lá o que for. Eu estou falando aqui porque eles sabem disso, né? Nós precisamos ter reverência com as coisas de Deus. Davi, naquele momento, precisou de uma estratégia rápida. A vida dele estava correndo perigo. Será que você ia ficar ali como uma pamonha? Desculpe o termo. Mas tem muito crente babão que quer imitar alguém, quer cantar, porque todo mundo está cantando. Quer fazer o que todo mundo faz. Eu não sou dessas que todo mundo faz, eu vou fazer. Está todo mundo fazendo o que está na palavra? A gente vai fazer. Então, naquele momento, ele precisou pensar rápido. E Deus deu ali uma estratégia para ele. Estão entendendo? E aí, esse Salmo 34 é chamado de Salmo Acrótico. O que é um Salmo Acrótico? Se você olhar na sua Bíblia, eu não sei se na sua tem, no início de cada versículo tem uma letrinha. Ela deve estar um pouco em negrito, né? Um pouco, não, deve estar em negrito. E cada letrinha é o alfabeto, né, hebraico, as 22 letras. Mas, referente àquilo que nós já falamos, da boca, lembra? Boca, a cerca e a porta. Eu separei, dentro deste salmo, o que diz a palavra medo. E, ó, boca. Versículo 1 do Salmo 34. Bendirei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente, ou o tempo todo, nos meus lábios. O que é isso? É no trabalho? É. É na escola? É. Em todo tempo estará sempre nos meus... O quê? Bendirei ao Senhor em todo tempo. No 14, no versículo 14, isso referente à boca. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios do engano. Guarda a tua língua do mal. Cuidado com o que você vem falando. Guarda, olha, guarda. Tem coisas que você... Ah, você tem que engolir? Tem horas que você vai ter que engolir. Tem horas que você vai ter que se passar de bobo. Acho que foi o pastor Moisés que pregou sobre isso. Falou alguma coisa sobre isso. Tem hora que você vai ver, vai falar, mas você não vai falar nada? Não, não vou falar nada. Porque a minha justiça vem de Deus. Tem hora que você está completamente cheio da razão, mas Deus fala assim, Ana, não é para você falar, Ana. Eu falei, não, meu Deus, Fecha a sua boca. Enche a sua boca de louvor. Ah, eu estou lendo O Vinho Novo é Melhor. Gente, que livro. Não dá para parar, né? Você vai lendo a história. Estou doido para chegar já na conversão dele. Ele está bêbado ainda. Ainda quero chegar lá. Mas essa noite acho que eu chego lá. Gente, leia esse livro. Eu desejo viver 10 vezes mais do que esse homem viveu. Ele já começa contando um milagre, né? Eu creio nisso. Então você precisa entender que a palavra de Deus é a verdade. Bom, nós estamos na boca. Você entendeu a questão da boca? Colocar nos seus lábios a palavra de Deus. E é interessante que em todo o tempo, né, só na igreja, tem gente que tem palavra de Deus, tem aleluia, glória a Deus, é só aqui dentro. É só no campitim, é só, né? Mas lá fora tem outro vocabulário. Não é isso que Deus quer. Salmos 34, olha lá os versículos 7 e 8, a respeito da cerca do abrigo. Olha, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Davi está escrevendo isso pensando lá naquela situação. Se você olhar aí na sua Bíblia, está escrito aí o que ele viveu lá. 8, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado quem nele, olha isso, se refugia. No versículo 8, provai e vede. Por que provai, pastor, e vede? Imagina você provando alguma coisa, né? Figurativamente, você vai provar alguma coisa. Provai. Você vai passar por isso. E aí você vai ver que Deus está fazendo na sua vida. Você já passou, com certeza, por situações, você que está em casa, você está provando, está passando pela prova, você está experimentando uma coisa que não está tão agradável. Mas você vai ver que o Senhor vai te dar o livramento. É isso. Tem gente que não quer passar pelo processo, mas já quer o resultado. Eu não posso ficar olhando o resultado do outro, eu tenho que olhar o meu processo em Deus e passar em Deus, concernente com a palavra dele. Mas tem gente que está olhando o processo. Não! O resultado. Você tem que caminhar durante o processo. Essa música não cantava, não, mas alguém cantou. A prova tá doendo, Senhor. Tá doendo? Vai dobrar o seu joelho, vai orar, vai clamar, vai o tempo todo. Não tá doendo? Vai clamar, vai jejuar por alguém. Porque é mais ou menos assim, né? O pastor falou sobre isso essa semana, acho que foi domingo. Está doendo, está passando pela prova, aqui enche de gente na igreja, porque está passando dificuldade, vai subir pastor, ora por mim, fulano ora por mim, e assim vai. Mas quando está tudo bem? Tinha que ser do mesmo modo, aliás, até mais. Amém? Amém. Então vamos prosseguir. Quando Davi diz, olha isso, provai e vede que o Senhor é bom, ele está nos chamando para dar uma mordida figurativamente, para provar por nós mesmos, através da nossa própria experiência, e descobrir exatamente como Deus é satisfatoriamente bom. O apóstolo Pedro aplica a mesma linguagem lá em 1 Pedro 2:3. Olha isso, quando diz, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Será que você já teve a experiência? Ou você só está querendo Deus bom? Será que você está passando por essa experiência? Quantas coisas tristes eu já passei, sofridas na minha vida. Mas eu experimentei em cada uma delas a boa mão de Deus. Hoje eu compartilhei isso com o Vini. Com as crianças pequenas, eu morava em Brasília, não tinha o que comer, eu estava saindo da igreja. E eu pensei assim, eu estava no carro atrás, amamentando o Mateus, eu só tinha o Mateus. Eu falei, Senhor, pensei, eu queria só 10 reais. Lembra daquela notinha vermelha? 10 reais, né? Eu falei, eu queria 10 reais. Aí o pastor Filemon, da Nova Vida de Brasília, bateu assim, ó. Ele nem sabia de nada. Lu, toma aqui. 10 reais. E aí eu lembrei do livro. Suficiente. Até os centavos, né? Deus faz, né? E ali, quando eu peguei, falei, meu Deus, 10 reais. Mas era a minha necessidade. Olha que Deus fofo. Deus maravilhoso. E eu fico, Senhor, como pode o meu filho dizer um trem desse? Eu não acredito nisso que está escrito, mãe. Tudo é a mesma coisa. Nada acontece comigo. Como pode? Sabe por que não acontece? Porque eu quero os 3 minutos do miojo. Né? Pastor falou sobre isso domingo. Tudo você quer rapidinho, miojo, está pronto. Ué, mas você não se entrega a ele, você não faz a vontade dele, você só quer o resultado? Ai, Jesus. A porta. Lembra, nós falamos da boca, falamos do abrigo, agora nós vamos à porta. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aí você pode perguntar, ué, mas o que tem a ver a porta com esse versículo? Porque Jesus é a porta. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Essa é a diferença. Por isso que Davi, ó, teve aquela estratégia. Se ele foi louco ou não, se estava errado ou não por conta das histórias anteriores, né, que ele mente, com o pão da propiciação, depois se ele é em casa. Mas ali ele teve uma estratégia que salvou a sua vida. Qual é a estratégia que você está tendo para salvar a tua vida, salvar a tua casa? Ainda que você não veja. Porque veja bem, Davi passou uma vergonha ali. Ele se contrafez, ele não queria fazer. Mas ele precisou fazer. Qual a estratégia que Deus vai dar a você? Talvez muitas pessoas vão te chamar de doido, de louco. Eu já fui chamada de doida, de louco. E daqui a um tempinho vão me chamar de novo por algo que está no meu coração. Mas se Deus me deu a direção, eu vou. Porque essa frase que o IDEC falou hoje vai ficar no meu coração. Sem Jesus, qualquer caminho serve. Mantenha, número um, né, as suas declarações no Senhor. Diga aquilo que Deus é para você. Ah, eu não tenho nada para agradecer. Ah, não. Ah, não. Você está em cima de uma cama com um soro no seu braço? Você está cometido de uma doença grave? E se você que está me ouvindo está, Deus está contigo. Mantenha as suas declarações no Senhor. Senhor, eu posso não estar vendo, mas a tua palavra me garante que o Senhor é fiel e eu vou ser curado. Senhor, a tua palavra me garante, então é isso. E no livro Vinho Novo, acho que, gente, esse livro, o pastor Luciano Subirá disse que já leu mais de 17 vezes, que ele perdeu a conta. Eu estou lendo uma, nem cheguei na metade. Maravilhoso. E ele vai vivendo experiências ali. Eu fico, Deus, eu quero viver experiência, eu quero. Pastor aqui falando, eu quero mais. E a pastora Natália disse que não quer chegar lá no céu e descobrir que ela poderia ter vivido muito mais lá no Netflix do céu, né? Olha, você poderia ter vivido isso, eu não vivi. Não, Senhor, eu quero viver, eu tenho sede, eu quero viver. Amém. Dois, esteja blindado pela prática da palavra de Deus. Ah, mas está na hora do trabalho, acorde mais cedo. E aí eu me coloco no lugar de Paulo. Não dormia, jejuava. Ah, então quer dizer que eu não posso mais dormir, não estou falando isso. O tamanho da sua necessidade tem que ser o tamanho da sua vida, da sua busca. Você só vai ter o grande se você buscar grande também. É vir à igreja? É vir à igreja. Ah, mas ninguém está indo. Mas eu vou. É amar os irmãos, é olhar um ao outro e não ter disse-me-disse. Ah, o pastor falou, vai dobrar o seu joelho. Vai orar. Aí eu lembro da minha avó do coque. Eita, minha avó. Assembleiana. É isso. Você precisa estar blindado. Gente, quantas coisas você vai ver, quantas coisas, de repente, o seu chefe vai falar, pessoas que andam com você vai falar e vão te criticar, inclusive. Mas se você estiver fundamentado na palavra, vem Mateus 7:24, vem os ventos, sopram contra aquela casa, vem os rios, vão com ímpeto, força contra aquela casa, mas ela está na rocha. Quem está na rocha não cai. E aí tem uma música, o pastor também deve cantar. Eu devia ter uns 5 anos quando ele cantar. Agora, até lembro da palmeira. Que a palmeira, nem sei cantar, que a palmeira vai para um lado, para lá e para cá, isso. E vai para um lado, eu não cantava, não. Ideia que cantava. E o vento sopra. Tem uma coisa da palmeira. E ela vai para um lado, ela vai para o outro. Sabe por quê? Porque as raízes são profundas, mas ela não cai, não quebra. Kaique Oliveira é o líder do Jeová Nissi. Ele se tornou um homossexual. E ele colocava as roupas, pastor, dentro da mochilinha dele, a avó crente, não sei se você conhece o testemunho, e ele ia para a gaiola das loucas. E ali ele dançava, ele fazia coisas horríveis, ficava nu. Mas os vizinhos, com boa intenção, iam contar para a avó. Sabe o que ela fazia? Ela chorava diante do Senhor. Mas ela começou a declarar. Sabe o que ela fazia quando ele chegava bêbado, drogado, no dia seguinte? Tinha uma mesa posta do café da manhã e ela aguardando ele toda linda e cheirosa. E ele todo sujo. Muitas das vezes ele passava e não tomava café. Ela guardava tudo. No dia seguinte, a mesma coisa, até que um dia ele não aguentou e sentou. E ali ele recebeu Jesus. Olha a estratégia que essa mulher teve. Depois você procura na internet a estratégia da pastora, a intercessora da Ana Paula Valadão, Ezenete. A estratégia que essa mulher teve com o marido, a salvação do marido dela. São coisas que são doidas, são coisas loucas. Eu tenho certeza que se eu perguntar, alguém aqui já teve essa estratégia doida. Ninguém vai entender. Só que Deus está te dando essa direção. Preste atenção. Nós somos, hoje, nós temos duas naturezas, certo? Só que uma forte e a outra morta. Nós viemos do pó. Satanás recebe uma maldição que ele se alimenta do... Se você estiver muito mais alimentado com as coisas aqui da terra, vai servir de pratinho para Satanás. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, fundamentado na palavra, cheio de Deus, ele vai te vomitar, porque ele não aguenta você. Mas você é recebido no céu. Então, cuide da sua natureza espiritual. Você é um ser vivo, espiritual. Você recebeu uma nova natureza, se comporte como tal. Tudo... Foi pastora Natália. Pessoas desistindo de tudo na igreja, eu não quero mais isso, eu não quero... Não, eu vou sim. Na verdade, querido, o que mais nós desejamos são as coisas de Deus. As outras coisas nos serão acrescentadas. A Bíblia fala, buscai, Mateus 6,33, buscai, segundamente, primeiro, o reino. O que tem no reino? Louvor, adoração, igreja, música, festa, igreja. Buscai primeiro e as outras coisas. Vai ler o livro Vinho Novo é Melhor. E as outras coisas serão acrescentadas. E eu tenho certeza que você tem milagres para contar quando você deseja primeiro as coisas de Deus. Você também tem coisas tristes para contar, como eu também tenho, por ter preferido outras coisas àquelas de Deus. 3. Busque continuamente a porta da intimidade de Deus. Lembra que nós falamos da boca, declarações. Abrigo, blindado com a palavra. Porta, intimidade. Ah, Lu, todo dia eu acordo cedo, não consigo fazer o meu devocional. Acorde mais cedo ainda. Gente, é tão bom. Eu faço isso, já falei para você que eu estou orando por uma casa. Porque lá em casa, meu devocional na sala, todo mundo está dormindo, o pessoal da Wake até já sabe. O pessoal está dormindo, quando eles acordam, eu, que bom que eles acordaram. Mas eu tenho que acordar cedo, porque é tão bom você estar sozinha. Às vezes eu faço junto com o Vinícius, faço junto com a Rebeca, mas é bom você ter o seu ali com Jesus. E ali o Senhor vai falando. Hoje eu fiquei assim pensando em Paulo. Falei, meu Deus, olha esse homem. Aí quando ele chega na ilha de Malta, passou o sufoco que passou, se eu não me engano, foram 14 noites. Quando ele chega naquele lugar, aí ele vai pegar para se aquecer, né? Tal, vem o quê? Uma víbora no dedo, lá na mão, agarrada na mão dele. Vamos conjecturar. O que você pensa, gente? Deus não está comigo. Fala a verdade, Verônica. Gente, pensa você... No... Porque a gente escuta a historinha, escuta o pastor falando, mas você não vê um telão. Quando o pastor está aqui, eu vejo um telão aqui atrás dele. Eu começo a ver. E eu vi a chuva. Gente, um frio de lascar. Para você pensar. Dentro de um barquinho, você ama ficar dentro do barco com uma tempestade gigante? Tudo escuro? E a Bíblia diz que eles não viam estrelas e nem um sol, porque estava nubladaço. Aí eu já começo a ver tudo escuro assim, ó. Eu amo, gente, eu amo ver uma tempestade, mas ela lá e eu cá. E aí eles lá no barco, já imaginou? De repente vomitando, sei lá, passando mal, medo de morrer. Aí, ó, Deus dá a palavra para Paulo. Olha a palavra que ele dá para o pessoal. Olha, tudo vai se perder, menos vocês. Eu já ia tremer na base, que eu ia pensar, vou ter que pular na água. Aí eu já ia imaginar a música do tubarão, dum, 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 atrás de mim. Né? Você vai ficando mais velho. Não, velho não, não sou velho. A idade está na alma. Essa é prato cheio. Mas, enfim, você iria imaginar várias coisas naquele momento. 14 dias. E aí, Quem sabe nadar? Pastor Marcelo ia, né? Outros, não sei se o pastor sabe nadar, pastor. Ia pegar a taubinha, ia com a tauba, né? Lá, tal, tal. Mas iam chegar na ilha. Aí você chega na ilha, você pega uma madeirinha para se aquecer. Todo mundo, ó, todo mundo te olhando, tá? O pessoal tava olhando. Esse pessoal veio lá, não sei de onde, vamos ficar olhando. Vem uma víbora, uma cobra, uma serpente, agarra na mão de Paulo. Eu falo, pobre Paulo, pobre nada, é o homem de Deus. O que ele faz? Se contrafez, olha a estratégia. Vão tacar no fogo. Pá! E as pessoas começaram a falar o quê? E o nome disso é justnaturalismo. Antigamente, o direito, né, as pessoas que recebiam muitas penalidades, a falta de sorte era porque Deus estava castigando. Então, é justnaturalismo o nome disso. Meu Deus, se tivesse isso hoje, tinha muita gente lascada, né? Mas, enfim. E aí ele joga a víbora e o pessoal fica de olho. Ah, Deus está castigando ele, Ana. Vamos ficar de olho. Passa uma hora, duas horas, o homem cantando, orando. Três, quatro. Ah, ele deve ser um Deus, então. O povo sempre vai conjecturar da maneira deles. Mas olha o que Paulo fez. Um homem que veio de uma tempestade, veio de tantas situações, vai passar por prisão ainda mais, e ali ele se contrafez e venceu. E é isso que o Senhor nos convida nessa noite. Tem até 10 horas, né? É isso que Deus te convida nessa noite. É você manter as suas declarações, estar totalmente blindado com a palavra de Deus e ter a porta de intimidade com Deus aberta todos os dias. Pastor sempre fala, tem lá a oração, por que você não vai? A questão, ah, eu cheguei depois, ok. Mas às vezes eu vejo pessoas, gente, é sem acusação. Às vezes eu vejo pessoas sentadas na igreja, batendo palma, mas não vai orar. Gente, orar é falar com Deus. É um bate-papo com o Senhor. Que privilégio. Se ele estivesse sentado lá, você não iria? Ia ter fila, de repente, até você iria apanhar que vai, né? Deixa eu falar com ele primeiro. Mas ele está aqui, ele está lá também. Tem esse prazer de orar. Ô, glória. Estou acabando, pastor. O coração de Davi estava sendo preparado. Olha isso. O urso o preparou para o leão. O leão para o gigante. E o gigante para Saul. E o Saul estava preparando ele para Deus. Isso é uma frase do pastor Luiz Hermínio, num congresso que teve. Preste atenção nisso. Essa luta que você está passando, o Senhor está te preparando para uma outra, que está preparando para outra, que está preparando para outra, que está te colocando pertinho de Deus. É isso. Então, tem outra música que é meio esquisita. Vou passando pela... Não, glória, né? Mas, enfim. Você tem que passar pela prova crendo que o Senhor está contigo em todo o tempo. Lembra da boca? Cuidado com o que você fala. Abrigo, palavra de Deus te traz abrigo. E o portal. Mas se você fizer isso diferente, você vai ficar aprisionado. Crise de ansiedade. Crise, pânico, isso tudo. Ah, mas são doenças. Eu não aceito isso como doenças. A gente, está acontecendo no meio da igreja? Então nós vamos repreender. Em nome de Jesus. Em algum momento isso aconteceu. Mas se o Senhor diz que a todos ele curou, ele cura, nós sairemos daqui curados. Nunca esqueça isso. Boca, abrigo e porta. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Cuidado com aquilo que entra. Esteja totalmente fundamentado no abrigo do Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Rica e abundantemente, como eu sempre aprendi. Que Deus seja com você em todos os momentos da sua vida. E, ó, abraça a coluna e baba. Peça a Deus uma estratégia, porque Ele vai te dar essa estratégia em nome de Jesus. Amém.